Fala galerinha do YouTube, sejam bem-vindos à quinta edição do DigCast, o podcast do canal DigPlay. Inicialmente me apresentando aqui, quem vos fala é Heraldo, também conhecido como o Homem Barril, falo diretamente da cidade de Salvador, Bahia. E nessa quinta edição teremos aqui a companhia do próprio dono do canal, Diego, se apresenta aí para os seus inscritos.
Fala pessoal! Sejam bem-vindos a mais um DigCast aqui no canal DigPlay, que é o DigPlay que fala, né, do canal. Então, mais uma vez aqui, mais um DigCast liderado pelo Homem Barril e com a participação mais especial do que o Koguma. Koguma, se apresenta aí.
Fala, galerinha do canal DigPlay, aqui quem fala é o Koguma, lá do canal Cogumelo do Zelda. Estamos aqui de volta para mais um DigCast e, novamente, o bicho vai pegar, hein, galera.
Pois é, galera, como o Koguma falou aí, teremos uma edição polêmica, praticamente uma guerra civil, não da Marvel, mas sim do canal DigPlay. Vamos falar aqui da possibilidade do NX ser um console híbrido. O que isso pode representar para a Nintendo e principalmente para o mundo dos games? E se o NX for realmente um console híbrido, quais seriam as vantagens e desvantagens do mesmo? A gente também vai falar aqui um pouco da situação atual dos portáteis da Nintendo, entre outras coisas. Então vamos lá para a quinta edição do DigCast. Então vamos lá, galera, começar essa guerra civil aqui do canal DigPlay. E antes de a gente começar a teorizar aqui, fundamentar sobre a possibilidade do NX ser um console híbrido, eu queria que o Diego falasse um pouco da situação atual do 3DS, que é o console atual aí portátil da Nintendo, e o NX sendo híbrido também vai depender muito do andamento dele, né, da situação atual do 3DS. Então, conta aí pra galera como é que tá a situação atual do 3DS, Diego.
O 3DS foi lançado em 2011, então a gente tem praticamente 5 anos de vida do console. E se a gente for comparar isso com o Nintendo DS, é um número, sim, bem pequeno, porque o DS teve 150 milhões de unidades vendidas, contra 60 agora do 3DS. Assim, como eu costumo falar, a gente já conversou em off, não é muito justo comparar a geração atual com a geração anterior, principalmente de portátil, porque na época teve um boom enorme, né, de venda de DS. Foi um portátil super bem aceito do início ao fim dele, e a galera naquela época comprava mais portátil por alguns motivos que a gente vai até falar aqui nesse DigCast. Então, a Nintendo, ela fez muito bem no 3DS no seu lançamento de jogos. Ela foi bem... Ela teve bastante sucesso nas franquias que ela lançou, nos jogos que ela lançou. Porém, ela não conseguiu ter o mesmo sucesso de vendas de hardware. E isso pode ser que seja um dos motivos do NX vir aí com tanto mistério, e que o assunto principal aqui desse podcast, que é talvez ele seja um híbrido.
Foi até legal você falar um pouco sobre isso, porque eu estava até analisando, e antes mesmo da gente começar a discutir aqui sobre esse tema, aqui agora que está sendo gravado, a gente já vinha discutindo alguns dias, né, sobre a situação atual do 3DS, o que, na opinião do Diego, ele não chega a ser um sucesso absoluto, mas vendeu muito bem. Aí eu queria saber do Koguma o seguinte: Koguma, você acha que o 3DS, apesar de ter tido um início muito conturbado, porque o portátil veio com preço um pouco alto, teve a questão do 3D que incomodava as pessoas e não teve uma lineup tão satisfatória, você acha que o 3DS ele chegou a vender muito bem? Ou você acha que ele poderia vender mais ainda? Isso levando em consideração a atual biblioteca de jogos que ele possui hoje.
Eu acho que ele poderia ter vendido mais. O problema, por exemplo, como vocês já até falaram aqui, o início, né, do 3DS foi um ponto crítico. A Nintendo, por exemplo, as propagandas do Nintendo 3DS no início era focando no tal 3D do aparelho. Isso não convenceu, de certa forma, o público, assim, de imediato. Não foi isso que fez o 3DS vender. A Nintendo teve que se esforçar, e a partir do momento que ela se tratou a lançar jogos... Tanto que tem momento aí que em vários vídeos aí de jogos, a Nintendo nem focava mais em fazer propaganda do uso do 3D. O negócio era jogo. foi isso que fez o 3DS se manter e ter esse alcançar esses 60 milhões. Que eu acho que sim, o aparelho tinha potencial para ter vendido até mais, né? Mas esse foi um ponto assim que pesou. A gente viu que o início do 3DS foi ruim em jogos, a Nintendo rodou ali para fazer, isso ajudou a reverter. O mesmo não conseguiu com o Wii U, né?
Assim, uma coisa muito interessante é que a gente percebe o quanto a Nintendo perde para ela mesma. Porque a gente vê que todo início de console da Nintendo ela sofre para conseguir mostrar o porquê que aquele console veio. Gente, a proposta do 3DS era maravilhosa. Você conseguir, na época do auge do 3D, você conseguia enxergar em 3D sem óculos. É uma parada maravilhosa, né? Só que você não conseguir mostrar o seu produto da forma adequada. E, cara, o seu console é pra ter jogo. O seu console não é só pra ter uma função de 3D, né? Então ela, tipo, ela sempre dá uma escorregada no lançamento do seu produto, que tem um potencial maravilhoso, mas ela não sabe aproveitar esse potencial e mostrar pro público, sabe?
Convencer, né?
Outra coisa também que eu particularmente não gosto de fazer, e uma coisa que eu acho errado, é a gente comparar consoles de gerações diferentes. Na época do DS, na época do Game Boy, o mercado era outro, não existia outros concorrentes não sendo totalmente direto, como os mobiles, né? E eu acredito que os mobiles foi o grande responsável pelo 3DS não ser um grande sucesso. Isso eu digo, depois que a Nintendo deu uma injeção de ânimo no console portátil e começou a lançar vários jogos aí de peso, né? Vários Zelda, lançou Mario, lançou muito jogo de peso, abaixou o preço. Então eu acho que os mobiles, ele foi os grandes responsáveis por 3DS não ter esse grande sucesso. Você concorda comigo, Dignão da Bahia?
Concordo. A gente falou em off, né? Eu não acho que, como eu já falei, eu não acho que os mobiles vão substituir o portátil, mas eu concordo que o mobile roubou uma grande base instalada do 3DS. É só você pegar, tipo, o carinha lá nos Estados Unidos, o pai compra um tablet pro filho por 100, 150 dólares, mais barato que o portátil, vai encher de jogo de graça lá, que não vai precisar comprar software, e uma criança vai ficar feliz, né? A gente tem gerações diferentes. Hoje a geração, as crianças de hoje gostam muito de perder tempo naqueles joguinhos rápidos, joguinhos bobos de tablet. Então, não chegam nem a conhecer ou ter um contato com o portátil. Antigamente a gente ia pra escola, né? Eu tinha um amigo que tinha aquele Mortal Kombat... De minigame. Era um Mortal Kombat que era muito famoso antigamente. Não era Game Boy nem nada. Era um minigame só no Mortal Kombat. Eu fiquei fascinado com aquilo, queria e tal. Pedi pro meu pai, maneco, meu pai não tinha dinheiro pra comprar. E o primeiro contato que eu tive com o Game Boy foi alguém jogando Game Boy do meu lado. Game Boy Color, Game Boy Advance não, mas o que eu quero dizer é, antigamente você via seu amigo jogando, você via um comercial, você falou, pô, que maneiro. Hoje, eu pego meu celular, tô na mão de uma criança de 5 anos, ela sabe jogar mais do que eu. Então, o tato que a criança hoje tem de game é com tablet e smartphone. Aí, o que acontece? A criança se vicia naquilo e nem dá bola para outras portáteis, como por exemplo o 3DS. Só puxando um pouquinho do gancho aqui, eu acho que a gente vai falar isso um pouquinho mais pra frente, só pra exemplificar, eu acho que é por isso que a Nintendo está começando a investir no mobile agora. Ela viu que ela perdeu com o mobile, tanto no Wii quanto no 3DS, tá? E ela quer o quê? Criançada, esse cara aqui, ó, é o Mario, ele tem um bigode, ele pisa em tartaruga, esse cara aqui, ó, é um Animal Crossing. Você vai ter um gostinho do que tu tem aí, vai conhecer a parada, se quiser saber mais, compra o meu videogame, é mais ou menos isso aí.
Você só acha na Nintendo, né? Mais ou menos aquele Exatamente. Novo slogan ali que a Nintendo tá jogando, né? Você viu, né, Diego?
Vi, aquele slogan do... Como é que é que ele vem escrito mesmo?
Você só joga aqui, um negócio assim. Tipo focando nas exclusividades, entendeu?
É tipo a maneira de jogar que só tem aqui.
Tipo assim, ó, there is no play like it. Ou seja, não existe melhor... não existe jogar melhor como isso, né?
Não existe maneira de jogar que nem isso, que nem essa. Por que isso? Porque é XYBA, ele mostra os botões assim, porque ela foca nisso. XYBA, são os quatro botões físicos que, de fato, não existe maneira de jogar melhor do que em botões físicos, coisas que você não encontra hoje no padrão do tablet e smartphone.
E você tinha até falado sobre isso, né, Diego? Que tinha jogado um jogo, não lembro se foi um Zelda, e você sentiu essa dificuldade de pelo fato de não ter os botões e pelo fato de você ter que jogar no touch, existe essa grande diferença entre os portáteis da Nintendo e os mobiles de hoje, além das características do jogo em si, né?
Exatamente, você jogar um jogo de plataforma Super Mario, você tem que botar pra frente, pra cima, apertar o Y e o B pra correr e pular ao mesmo tempo, apertar um outro botão pra poder dar uma rodopiada, você não consegue fazer isso em touchscreen na tela. Eu dei até um exemplo pra vocês quando eu estava falando em off, que era os jogos do Rayman da Ubisoft, que ela simplesmente colocou um jogo de botão, de correr, porque você não precisa ficar apertando o botão pra correr, então você aperta só um botão pra pular, um botão pra bater. Geralmente jogos de plataforma de smartphone e tablet são assim, o boneco corre sozinho, você só aperta um ou dois botões, porque é totalmente não tem anatomia pra você segurar um celular como você segura um portátil ou um controle, e você não tem o domínio de apertar o botão que nem no controle. É diferente, jogabilidade é totalmente diferente, nunca vai ser igual, a não ser que você bote um controle Bluetooth, obviamente.
E você vê como são as coisas, né? A própria Nintendo, há algum tempo atrás, afirmou de pé junto que jamais iria levar os seus jogos, né, para os mobiles, apesar de a gente saber que o que está em evidência hoje, o mercado dos mobiles está gerando muito dinheiro. Inclusive, a Konami recentemente divulgou aí no seu relatório fiscal financeiro, dizendo que ela ganhou mais com os mobiles do que com próprios jogos de videogame, né? Então, assim, é uma tendência. A Nintendo, inclusive, fez até uma parceria com a Dina, se eu não me engano, né? Fez uma parceria com essa empresa. Isso. E, inclusive, já levou alguns jogos. Outra coisa que a Nintendo falou, que jamais iria também levar jogos e se envolver com os mobiles, levou Fire Emblem recentemente, Animal Cross, e o Pokémon GO também é dos mobiles, né, Zudio?
É do mobile, mas não é parceria com a Dina, é Pokémon Company. Mas ela trouxe, né, assim, a gente vai ter um Fire Emblem e um Animal Crossing igual é no console, tá? Obviamente não vai ser com todos os recursos que tem, vai ser tipo uma demo, mas vai ser igual é nos consoles, pra justamente fazer o chamariz de, olha, eu tenho essa franquia, eu tenho esse jogo aqui, vem pra cá onde tem, vem aqui pro meu mobile, vem aqui pro meu console de mesa. Já o Pokémon GO é uma proposta diferente, porém também faz propaganda da franquia. Então, acho que o Pokémon GO já é uma proposta meio que contrária, trazer os carinhas lá de portátil para o mobile. Quem tem mobile e tem um portátil já é fã de Pokémon, ou então até resgatar mesmo aquele fã lá nostálgico. Porque eu tenho certeza que Pokémon GO vai ter microtransação pra cacete. Então a Nintendo tá esperando ganhar muito, e a Pokémon Company, muito dinheiro com o Pokémon GO em si. Eu acho que a proposta dele nem é levar a galera pro portátil, mas sim arrancar dinheiro dos fãs ali nas microtransações que vai ter no jogo. Mas basicamente resumindo é isso, eu acho que os jogos que vão ser lançados pra mobile oficialmente pela Dina é pra trazer a galera de volta pro portátil, pra apresentar, ó, eu também tenho um jogo, ó, portátil, não só esses joguinhos aqui que você joga no Android, vem pra cá comigo no portátil.
Só pra fechar aí, vale lembrar que pelo menos aqui nesse ano de 2016, o 3DS ainda tá bem, cara, de jogo pra sair, tá bonito ainda.
Tem Pokémon, o que mais?
Saiu Hyrule Warriors, saiu Fire Emblem Fates, vai sair Dragon Quest 7, vai sair Monster Hunter Generation, Pokémon Sun, Pokémon Moon.
Saiu Mario Sonic Olimpíada da Dilma.
Tá bem, tá, tem uma lineup boa. E na própria mas conferência lá...
Tem o Kirby.
Kirby, que tem um público, tem um apelo muito grande no 3DS. Na própria conferência lá com os sócios da Nintendo, o Kimishima falou, então alguém falou pra ele escreveu, né, porque a gente não conhece a voz dele, mas que tem jogos novos a ser anunciado pro 3DS ainda esse ano que não foram ainda mostrados a público. Que não foram anunciados, né, no caso.
Então, assim, a gente falou um pouco sobre a situação atual do 3DS, falou sobre algumas problemáticas que o console teve no seu início de vida, sobre o real potencial que o console teve e a quantidade que ele conseguiu vender, e a gente falou também sobre a migração da Nintendo indo para os mobiles, né, uma vez que ela disse que não queria, só que ela está vendo que o mercado está cada vez mais forte lá. E ela, inclusive, está levando algumas franquias dela de peso para os mobiles. Então, agora a gente vai começar a contextualizar e falar um pouco, se esse NX for um híbrido, o que é que ele pode representar para a Nintendo e para o mercado do mundo dos games. A primeira coisa que a gente começa a entender são as próprias declarações da Nintendo, né? A Nintendo disse que o NX não seria nem o sucessor do Wii U e nem o sucessor do 3DS. Outra coisa também, alguns rumores que surgiram, e outra coisa que a Nintendo falou foi que o NX ele vai dar lucro desde o seu lançamento. Ou seja, pela alta confiança que a Nintendo tem, então a gente acredita que esse NX realmente seja aquela lâmpada mágica do Aladdin. E por fim, a gente teve um rumor associado a uma notícia quentíssima que o Diego vai falar aí, que ele inclusive já fez um vídeo, que foi sobre o NX possivelmente ter cartucho, e da empresa que fabrica cartucho para Nintendo, que ela está desenvolvendo uma nova tecnologia, não é isso, Diego?
Então, o nome da empresa é Macronix, ela é uma empresa que trabalha com memória ROM. Para explicar rapidamente, memória ROM são memórias que você grava uma vez só, teoricamente você não modifica, ou seja, seria memórias de pura leitura, né? Ela trabalha com a Nintendo desde o Nintendinho, criando os cartuchos, sempre foi a Micronix que fez. Posso estar enganado, pode não ter sido sempre, mas grande parte foi ela. Atualmente ela é responsável pela criação de cartucho de 3DS, tá? Só que o que fez esse rumor se intensificar e unir o NX? É que a Micronix divulgou que espera ter um lucro muito alto em março de 2017, justamente na época do lançamento do NX, né? E geralmente o seu lucro ele bate uma alta no final do ano, que é quando ela produz mais cartucho para jogos no final do ano, né? Pro 3DS e para outras coisas, que ela não faz isso só pra Nintendo, né? Então, juntou isso, junto com aquela outra patente que o NX tinha, de que não tinha leitor de disco, juntou aí a sede com a vontade de beber, né? E a gente chegou nesse rumor de que o NX teria cartucho.
Pois é, ele tendo cartucho, e a gente sabe que o próprio Wii U, a gente já fez até um digcast aqui falando sobre a situação real do Wii U, fazendo uma retrospectiva do console, e sabendo que o Zelda U, ele foi transferido para ser lançado juntamente com o NX, aí a gente começa a ligar as coisas, né? A questão desses últimos rumores, da questão do NX ter cartucho, a questão da Nintendo dizer que o NX não vai ser nem um sucessor do Wii U e nem um sucessor do 3DS, e a própria situação atual do 3DS. Só voltando um pouco para falar aqui rapidamente sobre o 3DS, a gente estava conversando aqui em off, né, que o sucessor do 3DS ele tem que ser algo a mais do que somente um console portátil. A gente falou aqui que o 3DS é um ótimo console portátil que tem uma biblioteca gigantesca de jogos, vendeu relativamente super bem, né? 60 milhões é um número bastante positivo. Porém, na minha opinião, eu achava que poderia ter vendido muito mais. Só que teve a questão dos mobiles. Então, pela situação atual do mercado e da própria Nintendo, eu acredito que esse NX seja um híbrido. Os próprios rumores eles chegam a convergir a isso. Aí eu queria saber do Koguma que, depois desses últimos rumores e pelo próprio pronunciamento que a Nintendo deu, você acha que esse NX ele possa ser realmente o híbrido, Koguma?
Eu acho que sim, Barril. Tá tudo indicando, levando a crer que sim. É, embora a gente já falou aqui que o 3DS tá bem na fita assim, em 2016, a gente não sabe, né, o fôlego que ele teria novamente para 2017, se a Nintendo vai abastecer ali de mais jogos, enfim. Então, se você for pesar na balança, a parte do portátil, a parte de um console de mesa, seria legal substituir assim por um híbrido, assim, né, de momento. Eu acho que tem muita força para, até por causa de conta desse rumor do cartucho que o Diego já explicou muito bem, de isso levar assim ao NX um console híbrido, né? Eu acho que cairia como uma luva mesmo.
Outra coisa também que aconteceu há um tempo atrás, pode ser até coincidência ou coisa do destino, então a própria política da Nintendo em questão de logística. Há tempos atrás a Nintendo trouxe para o mesmo prédio as equipes de desenvolvimento tanto de jogos de portátil quanto de mesa. E eu acho que essa junção dessas equipes, né? Eu acho que também leva a crer que esse NX será um híbrido e que, como o Diego mesmo estava conversando comigo antes da gente gravar, de que ele seria um híbrido, mas não seria vendido como híbrido. Explica um pouco a galera aí como seria essa ideia aí, Diego.
É, a minha teoria é que o NX, ele, na verdade, seja um portátil que você possa jogar na TV, né? Ah, mas Diego, mas não é híbrido? É, mas o que eu quero tentar explicar é que ele não será vendido como híbrido. Por quê? Se você ele for vendido comercialmente como um console híbrido, dá a entender que ele vai querer disputar diretamente com o PS4 e Xbox One, que são os dois jogos de console de mesa atualmente da geração. Tirando o Wii U, que ela vai, teoricamente, né, matar ele com o lançamento do NX. Então, se você pega os rumores de que o hardware do NX é basicamente um pouco inferior do PS4 ou igual ao PS4, a gente vai ter aí uma rejeição igual o Wii U teve, né? Porque a galera não vai chegar e, pô, vou comprar um console de mesa da Nintendo, que possivelmente não vai ter third, com um hardware parecido com o PS4, ou seja, pode ser que não venda muito, a Nintendo lance pouco jogo e acaba sendo um Wii U 2. Então acho que a Nintendo não vai querer cometer o erro de que o NX, sendo um híbrido, ela venda como híbrido. Ou seja, você vai ter na sua casa um portátil, você vai ter na sua casa um console de mesa. Não. Eu acho que ela vai vender ele como um portátil que você também pode jogar na sua TV de casa, quando você estiver em casa. Então, esse seria o grande tchan do NX, né? Você seria um substituto do 3DS, que você poderia jogar na TV, e o Wii U continuaria aí, tipo, com a raspa do tacho até que saísse uma nova geração e a Nintendo lançasse um novo console exclusivo específico de mesa.
O próprio Wii, quando ele foi lançado, ele foi vendido, ele teve mais ou menos essa proposta, né? Porque o Wii, ele não chegou a ser um concorrente direto do Xbox 360 e do PS3. Eu lembro que na época a mídia falava muito da guerra de consoles e sempre associava o PS3 versus o Xbox 360. E o Wii ia comendo pela beirada e era também considerado como um console alternativo. Não foi isso que aconteceu na época, Koguma?
Foi. Eu só queria fazer jogar aqui uma coisa na mesa aqui. Por exemplo, você acha, pensando aqui hoje, né, o que a gente tá falando. Ah, tal, tem essa. Vamos aqui pensar nesse NX sendo híbrido, né? Isso só seria suficiente, por exemplo, pra Nintendo ter essa tanta confiança assim? Ou tem algum negocinho aí escondido ainda?
Você acha, tipo assim, além de ele ser híbrido, ele ter uma tecnologia...
Alguma coisa que faça a Nintendo ignorar a E3, ignorar lançar ele no Natal, porque tem tanta confiança, assim, de que o negócio vai vender bem. E será que só, né, essa parte dele ser híbrido já resolveria tanto nas vendas?
Cara,
ser um sucesso, ser um sucesso.
Entendi. Imediato. Porque o grande diferencial do 3DS foi o 3D, que não funcionou muito bem. E o grande diferencial do Wii U foi o Gamepad, que também não funcionou muito bem. Partindo aí do ponto do pensamento aí do Diego, no caso do NX, ele ser um híbrido, mas não ser vendido como híbrido, mas sim como um portátil, eu acho que a questão de poder jogar ele na TV já vai ser um grande diferencial. E a questão de ele ser, a questão dos jogos dele ter uma qualidade gráfica muito acima do 3DS, eu acho que já seria ingredientes bastante para ele ser um sucesso, levando em consideração de ele ser híbrido e de ele poder jogar tanto na televisão quanto você poder levar ele para jogar em qualquer lugar. Você acha, Diego, que além dele ser um híbrido e de rodar jogos em alta definição, você acha que a Nintendo precisaria ter um outro diferencial para ter um real potencial esse NX?
Olha, de fato, pensando friamente, realmente não é a descoberta da roda, né? Assim, nunca se teve um portátil que você pudesse jogar na TV com uma definição alta, né? Porque, teoricamente, você ia jogar jogos que você só via no portátil, por exemplo, um Pokémon, na TV, em 720p. Ou até M80, né? É realmente algo bem interessante. Só que eu não sei se a assimilação seria, assim, total do público. Por quê? Eu sei que a gente
Eu até cheguei a falar nisso em off, e a gente não sei se a gente ia tocar nesse assunto, mas é interessante, porque se a gente vai ter um console parrudo, entre aspas, para portátil, o que vai definir se esse console vai ser sucesso ou não? Já que os portáteis da Nintendo não dependem de third. Obviamente, tem third, só que não é multiplataforma, né? A gente tem Monster Hunter, a gente tem vários jogos aí de third pro console, Stella Glow e tal, Dragon Quest, que não sai pro console de mesa, não concorre, né? Não é multiplataforma, console de mesa e portátil. Seria o preço. Assim, eu acho que se a Nintendo quiser apostar num console portátil mais potente, mas nisso sacrificar o preço do portátil, vai ser algo que vai ser negativo. Eu já falei isso em live aqui, já falei em vídeo. O cara que compra portátil hoje, a fanbase de 60 milhões de 3DS, não vai aceitar trocar um console de $200 de lançamento por um de $300 no lançamento. Não vai aceitar trocar um jogo de $40 por $60. Então, tem que ter uma, tipo, uma balança aí. Se a Nintendo quer realmente que o grande inovação seja a jogabilidade na TV quando estiver em casa, que ela traga isso como um plus e não como um motivo de aumentar o custo do console, tá? Eu acho que é legal, é interessante, tipo, você vai ter mais poderio gráfico, é um chamariz, afinal, a diferença de PS3 para PS4 é essa, e chamou atenção e a galera comprou. Você jogar na TV é um chamariz, é interessante, pode ser que dê certo, a galera aderir ao NX por causa disso, mas a Nintendo tem que tomar cuidado com o preço. Porque preço é motivo de não venda. Vide Xbox One, que foi lançado com $500, ninguém queria comprar porque era caro pra cacete.
Ou PlayStation 3 no início, né, que era $700.
Exatamente, é um absurdo isso. Então é um motivo de se deixar a orelha em pé, justamente porque o Kimishima falou que não vai ter prejuízo. Bom, se não vai ter prejuízo, ele vai vender o negócio aí acima do preço de custo. Como é que vai ser?
Tem a questão do preço, né? Agora, eu acho que tem um outro fator que tem que ser levado muito em consideração, que é a lineup que ele vai ser lançado. E tem outra coisa também, se ele realmente for um híbrido e se poder jogar ele na televisão, vai ser uma quebra de paradigma, né? Porque consoles portátil, eles são caracterizados por ser um console justamente portátil. Então, pelo fato de ele poder jogar numa televisão, já vai ser uma grande quebra de paradigma. E aí você imagina, você poder jogar o Zelda U na sua TV e deu hora de você ir pro trabalho ou ir pro colégio, aí você continua jogando no caminho do trabalho. Então,
Ou pro banheiro, né?
Eu acredito que isso seja uma grande quebra de paradigma e eu acredito que a Nintendo esteja apostando muito alto nisso. Então, a gente já falou aqui sobre a questão da probabilidade do NX ser um híbrido, pelo menos todo mundo concordou aqui que a probabilidade é muito alta devido aos rumores, devido à situação atual da Nintendo, né? Referente ao 3DS, que apesar de estar indo muito bem, poderia ter vendido mais. A questão do Wii U, que a gente já ressaltou aqui em um DigiCast específico, falando sobre a retrospectiva, que o Wii U praticamente está morto, né? Então, vamos começar a pontuar aqui as vantagens e as desvantagens do NX ser um console híbrido. Você acha, Diego, que tem mais vantagens ou desvantagens?
Então, eu acho que tem mais vantagens. Mas aí é que tá, é difícil você relatar assim, mas no pensamento assim, frio, né? Vamos lá, né? No frio. Eu acho que tem mais vantagens porque justamente é um recurso a mais pro cara que joga o console. Né? Eu, por exemplo, de tarde hoje eu joguei Pokémon X, que eu não zerei aquele negócio, mas tô jogando. Eu tava jogando aqui deitado na minha cama, eu poderia estar jogando olhando pra TV. E com um gráfico melhor, com uma tela maior. Assim, geralmente, acho que é uma opção a mais que agrega é sempre bem-vindo. Né? Ainda mais com alta resolução, tá? Eu acho que realmente tem benefícios isso, né? Você ter um jogo no nível Zelda U num portátil, cara, isso é muito legal, né? O PS Vita traz isso, né? Tipo, você ter jogos assim na sua mão com uma resolução maravilhosa, isso é muito bom, ainda mais poder jogar na TV. Eu acho que o lado positivo chama mais atenção que o negativo. O negativo pra mim é a Nintendo, tá? Assim, o lado negativo pra mim não é nem o console, se for isso, é a Nintendo. Ela saber fazer o marketing disso e não fazer com que pareça que ele é um competidor de PS4 e Xbox One. Porque se ela fizer isso, se o NX for híbrido, se o NX for menor do que o PS4 em hardware, e ela fizer parecer que ele compete com o PS4 e Xbox One, isso vai ser muito negativo para o console e pode desandar.
Pois, eu concordo com você e eu acredito que exista muito mais vantagem do que desvantagem. Acho que a desvantagem seria, tipo, na segregação, né, do próprio público, que a gente sabe que existe uma grande diferença entre o público dos portátil para o público dos consoles de mesa. Poderia segregar ainda mais, ou então poderia também agregar esse público. Isso poderia ser uma vantagem ou uma desvantagem ao mesmo tempo. A questão do preço que você falou é muito importante, porque assim, se ele for vendido como um híbrido, ele precisa ter gráficos minimamente aceitáveis, né? Ou seja, gráficos em HD. Então, um portátil que gera um gráfico em HD, como o próprio PS Vita. Então, assim, você ter um portátil que gerasse gráficos em HD não seria muito caro, mas também não seria muito barato. Mas do jeito que o presidente da Nintendo está falando que vai dar lucro desde o começo, dá a entender que o preço de produção vai ser bem mais baixo do que o preço de venda, no caso. Não é isso, Koguma?
É, com certeza. Só fazendo um adendo ao que você falou aí, até interessante, né, que você falou do público do portátil, do público do console de mesa. Porque uma das coisas, cara, que eu mais escutei, cara, quando saiu um console da Nintendo é: ah, por que a Nintendo não lança um Pokémon para um console de mesa no estilo do 3DS? Então aí, se esse híbrido fosse realidade, já seria aí uma vantagem, né, de a galera que joga Pokémon, que quer jogar no console de mesa, teria ali. A galera que quer jogar Pokémon ainda num estilo portátil, também teria ali em mãos pra jogar. Então é interessante. Mas eu também concordo aqui com o Diego, né? Tenho muito medo de como a Nintendo vai apresentar esse tal Nintendo NX. A gente sabe aí que o marketing da Nintendo é meio, né, é meio estranho, né? Às vezes funciona, às vezes também não funciona. Então é assim, eu tenho muito medo de como a Nintendo vai apresentar o NX, de como se a Nintendo vai conseguir convencer o que é esse tal NX. Enfim, mas eu vejo mais vantagem do que desvantagem também.
Agora, só puxando uma outra coisa, Digo, que você tinha até falado sobre a proposta do NX, né? Você tinha conversado comigo aqui que o NX, para ele ser híbrido e ser um grande sucesso, a Nintendo teria que vender ele como uma proposta diferente. E outra coisa que você falou também, Digo, que eu gostaria que você explicasse um pouco aí a galera que está nos ouvindo, foi a questão de se o NX realmente for híbrido, e se ele for vendido como um console portátil com diferencial, você acredita que o próximo console de mesa da Nintendo só vai poder vir na próxima geração?
Sim, acredito que a Nintendo não vai apostar em um console de mesa antes da nova geração, porque aí ela conseguiria arrastar o Wii U, né? Porque a gente sabe que o Wii U aí não vai morrer, mas praticamente já tá enterrado. E ela conseguiria indo com o NX. Tipo, o NX é meu portátil, que substitui o 3DS. Só que você pode jogar também em casa. Então ela poderia agradar, entre aspas, o cara que gosta de o cara que só compra console de mesa da Nintendo, né? Que é o público, basicamente, o público do Wii U. Os 13 milhões que o Wii U vendeu é basicamente o público, o fã. É aquele cara que é fiel, que gosta de jogos console de mesa. O NX podendo jogar na TV, sendo você podendo jogar a tela pra TV, então você poderia, tendo um hardware mais potente, né, um hardware melhor do que o Wii U, quase um PS4, você poderia desenvolver jogos na mesma tecnologia que você desenvolve pro console de mesa, né? Poderia ter um Super Mario Galaxy 3, ele vai rodar um Zelda U, então a qualidade de jogos de console de mesa não perderia no NX. Então acho que a Nintendo consegue atingir nesse tempo entre a geração atual até a próxima geração, a fã base de consoles de mesa que está no Wii U para o NX, e ela conseguiria agradar o público de portátil que hoje tem o 3DS. A gente sabe que o 3DS tem os maravilhosos jogos para sair como 2016, como a gente já falou. A gente sabe que o gráfico 3DS está ultrapassado, tem jogos bonitos, mas
está ultrapassado, não tem jeito, e ele precisa de uma atualização, nem que seja de gráfico, nem que seja de hardware para poder rodar um gráfico melhor. Você tendo um console portátil, que vai ter jogos de console de mesa nele, que vai ter uma resolução em HD, e você vai poder jogar na tela, pô, a Nintendo vai conseguir arrastar ele até a próxima geração tranquilo, vendendo bem, e na próxima geração lançar um console de mesa para poder brigar pau a pau com o próximo console da Sony ou o próximo console da Microsoft.
E seria também um time praticamente perfeito, né? Porque o PS4 e o Xbox One, ele teria o quê? 3 anos de vida exatamente quando o NX fosse lançado. Supondo que o NX seria um híbrido e ele fosse vendido como um portátil, a Nintendo poderia segurar essa peteca até os últimos dias de vida do PS4 e do Xbox One e lançar seu próximo console de mesa praticamente no, quando a Sony e a Microsoft lançassem o sucessor tanto do PS4 quanto do Xbox One, né, Skogum?
Pois é, exatamente também. Eu concordo. Porque, não, só falando, porque também, o que a gente já falou aqui também várias vezes, seria o timing errado que foi o lançamento do Wii U, né? Talvez se ele fosse lançado lá para 2010, seria um sucesso. Então, acho que esse time, se o NX for lançado agora, nessas possibilidades que a gente já falou, seria um timing perfeito mesmo.
As fichas estão... As apostas já foram feitas, né? Só resta agora a gente aguardar até novembro e dezembro, que provavelmente a Nintendo vai mostrar o que é esse NX. Só para efeito de comparação, eu andei pesquisando e perguntando a muitas pessoas que eu conheço aí do mundo dos games, principalmente pessoas que têm canal no YouTube, pessoas formadoras de opiniões, e cerca de 90% dessas pessoas acreditam que o NX seja um híbrido, e essas pessoas também acreditam que ele sendo um híbrido e sendo feito no marketing correto, tendo uma proposta legal, um diferencial, um gráfico razoável para bom e tendo uma lineup boa, as próprias touch party elas podem voltar a migrar para Nintendo, sendo que na época do Wii a gente lembra que quando o Wii começou a fazer muito sucesso, a touch party começou a fazer jogos específicos pro Wii, né? A EA, se eu não me engano, trouxe muitos jogos, outras empresas, a Ubisoft também, muitas empresas migraram pro Wii, então para ser um híbrido e ter sucesso, consequentemente a touch party vai começar a migrar aos poucos para Nintendo.
É só você olhar pro 3DS mesmo e ver isso acontecer, porque a gente tem Bravely Default da Square, Monster Hunter da Capcom, então, com sucesso, agora isso depende também da Nintendo fazer parceria com essas empresas. O NX não sendo um competidor direto contra o PS4 e Xbox One, comendo pelas beiradas que nem você falou, igual o Wii, a Nintendo tem que chegar, ó, Koei, ó, Square, Capcom, EA, Activision, vem aqui, senta no meu ladinho, vamos negociar. E vamos fazer jogo exclusivo pra esse cara aqui, entendeu? Porque aí eu vou ter meus jogos únicos que quem tem PS4, Xbox One quiser jogar, seja Nintendo ou não, vai ter que ter o NX. Então, eu não vou competir com esses caras, eu não vou ter... Pode ter muitas plataformas, mas eu acredito que como o NX, a proposta do NX ser híbrido, eu não acredito que vai ter muita multiplataforma. Pode ter uma ou outra que seja mais fraca, mas não deve ter muito. Mas que pelo menos tenha torres com jogos exclusivos, como foi no Wii e como é no 3DS.
É porque se você for ver, né, um lado dos carinha lá da própria EA, ele deixou uma mensagem nessa semana aqui, pra ser bem claro, né, que o interesse sim, da EA com o NX é se fazer sentido pra eles, vamos dizer assim. Então, eles querem que o negócio, que o NX venda que nem água, pra eles terem interesse em vender pro negócio ali. Não tá tão firme, vamos dizer assim, a EA. Então isso é um ponto também, né? Como o Diego falou, talvez a Nintendo vai ter que bater o pé muito forte mesmo.
É tipo, se é pro bem, que mal tem, né?
É, porque você vê, né? A Nintendo... Ah, eu vou odiar aí. O NX vai sair em março de 2017 pra ter uma lineup forte, não sei o quê. E a gente já sabe que os kits de desenvolvimento do NX já tá distribuído. E aí vem o cara da EA e fala: ah, a gente vai fazer se for interessante pra nós. Senão não vai fazer, não. Então é um negócio meio forte ao mesmo tempo, entendeu?
Deixa eu só fazer um adendo nisso aí também. Assim, meio off do tópico do Gigcast, mas Eu acho, assim, que nem todas as coisas têm um kit de desenvolvimento que a Nintendo tá guardando esses 7 chaves. E eu acho que a Nintendo não lançou pra EA, eu falei isso no meu vídeo, porque a EA não é confiável. Entendeu? A gente sabe que a Nintendo e a EA já tiveram vários ranca-rabo, que o Wii U era pra ter parceria com a EA, pra EA fazer a loja virtual do Wii U, só que aí não deu certo, deu ruim lá na negociação. A gente sabe que a EA malhou o Wii U no lançamento, tipo, tava lá no lançamento dele, bateu palma, falou, pronunciou lá na gravação, só que depois o desenvolvedor veio a público e falou que o Wii U era uma bosta, com exatamente essas palavras: o Wii U é uma merda, hardware do Wii U é uma bosta, por isso que a gente não vai desenvolver mais pra eles. Teve pedido desculpa, obviamente, mas a EA, ela foi a primeira desenvolvedora a pegar a pá, jogar no chão, jogar a terra pro alto. Foi a primeira que abriu o primeiro buraquinho pra enterrar o Wii U, entendeu? Então, acho que a falta... Esse pronunciamento da EA, com certeza, se dá por ela não ter o desenvolvimento. Eu acho que a Nintendo não lançou pra ela de propósito, justamente porque ela não é confiável.
Bom, aí é uma guerra civil mesmo.
É isso aí, galerinha. A gente vai chegando ao final a mais um DigCast. Já estamos na quinta edição. Parece até que foi ontem que a gente fez a edição piloto. Aí a galera gostou, aprovou, adorou e pediu mais. Então, se é pro bem, que mal tem. Eu quero agradecer a todos os inscritos aí do canal DigPlay, que vem dando like, vem compartilhando, vem comentando aí nos DigCast que a gente está lançando. Quero também agradecer o Diego aqui pela oportunidade de a gente estar sempre debatendo. Esse tema mesmo não estava previsto de entrar na pauta aqui do DigCast, mas eu estava conversando com o Diego em off e aí eu perguntei: pô, o assunto é legal, então a gente coloca no DigCast para ver o que a galera acha. Então é isso aí, eu quero agradecer a todo mundo mais uma vez, mandar um forte abraço e Diego, se despede aí do seu inscrito.
Muito obrigado a todos que escutaram aqui o DigCast aqui até o final, que apoia esse projeto, que mais uma vez vou agradecer ao Barril, que se esse DigCast existe, é 100% do crédito dele, ele que traz os assuntos, ele que faz a pauta, ele que edita todas essas músicas maravilhosas que vocês comentam aqui. Caraca, música tal, ficou show! Isso aí é crédito 100% pro Barril, ele que faz tudo, eu só espero aqui o cast no canal. Agradecer também a participação especial do Koguma, porque ele tá lá em cima do muro, né? É aquele cara que fica em cima do muro. Aí vem um montinho assim, dá porrada no cara, ele vai lá dar um chute, sai correndo. Aí vai pro outro lado. Vai lá, dá um chute, sai correndo. Não, zoeira, a gente tava zoando ele. A participação dele é essencial pra que esse cast viva, né? Eu gosto muito dos comentários do Koguma, gosto muito da ideia dele, como pessoa mesmo, e canal dele, que ele vai fazer o jabá também, é muito legal. Agradeço a participação dele. Então, já que eu já puxei a sardinha pro Koguma, Koguma, se despede aí da galera.
Valeu, Diego. Valeu, Barril. Valeu aí, galerinha do canal de Gripe, que curtiu mais esse grande DigCast. Aqui o papo é sempre tretoso, fenomenal, e sempre rola umas polêmicas. E a gente aqui, galera, deixar claro que a gente também não tá afirmando nada. A gente gosta desses debates pra sempre fazer. A gente tá se baseando em bastante rumores, bastante coisas. E, né, no final da conta, fica esse papo gostoso da gente conversar e de vocês ouvirem. E também, então, aí fazer um jabazinho. Quem quiser conhecer meu canal, tá ali, Cogumelo do Zelda. Tem bastante zoeira, tá aí se tornando o canal mais sexy do YouTube. Valeu mesmo, tá?
Pedir também pra galera dar uma conferida aí no Bate-Papo do Boteco dos Games. Vai estar aqui na descrição desse DigCast, que o Bate-Papo do Boteco dos Games é um podcast que eu faço parte também lá no canal Pronto pro Jogo. Eu já vi alguns inscritos aí do canal DigPlay lá comentando. Quero agradecer esses inscritos, quero agradecer novamente a todo mundo que está escutando o DigCast e está gostando. E é isso aí, forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!
Valeu!
Valeu!